Eu vou trabalhar com essa ideia de revolução passiva, que nos momentos cruciais da sociedade brasileira se estabelece um novo bloco no poder, pela força ou pela dominação intelectual no campo das ideias, que significa uma conciliação, e essa conciliação entre as classes tem como resultado que não se operam mudanças estruturais no país. Então são governos que têm como base a conciliação de classes, mesmo que no bloco, no poder, fique excluído alguns determinados setores. Então, esse é um eixo metodológico para se analisar a evolução política do Brasil. Esse elemento, ele é permanente, e essas datas que eu coloco aqui, elas significam isso quando a gente vai fazer a análise do Brasil. Quando a gente pega 1922, tem um outro slide que pega esse período, 22 a 37, poderia pegar 1889 até 1922. 1889 é a grande data da proclamação da República, passando por 1917, onde ali nós iríamos encontrar alguns elementos caros para Recife. Então, uma postura nossa é buscar no passado elementos que estão presentes na Recife hoje. A Recife não nasceu em 2003. Como vários instrumentos de capacitação política no Brasil, não nasce no momento em que nasceu. Existe a origem de uma coisa e existe o seu nascimento. A origem está muito no processo histórico de outros sujeitos, outros homens e mulheres que naquele momento desenvolveu a luta e deixa como herança para nós, né? Então aí há uma diferença entre a origem e o nascimento. Se a gente for buscar esse período, o que seria interessante é viver a presença muito forte no meio popular do anarco-sindicalismo. Era o movimento que tinha mais força na luta de classe naquele momento. E o anarco-sindicalismo traz coisas que são fundamentais para nós da Recife, como sendo o ator que naquele momento tentava construir um projeto popular, digamos assim. Um elemento fundamental que você vai encontrar é na concepção de educação do anarco-sindicalismo, a concepção libertária da escola moderna, do Francisco Ferrer, etc., etc., que era um espanhol, enfim, e que desenvolveu toda uma concepção libertária da pedagogia. Então, no Brasil, esse movimento era um movimento que dava uma prioridade, um papel estratégico à educação, formação de base, digamos assim. E não só a educação formal, mas que tinha um elemento da cultura como um elemento fundamental, né? Então eles faziam circo, usavam a música, usavam o teatro, diversas formas de realizar a educação popular. Então nesse período aí, de 89, passando por 17 até 22, nós vamos ver, essa era a força que naquela época tentava desenvolver um projeto popular no Brasil. É um período que se segue de grande agitação social no Brasil. Nós vamos encontrar uma grande greve em 1917, uma tentativa de uma greve geral, mesmo uma tentativa de tomada do poder pelos anarco-sindicalistas no Rio de Janeiro. E aí também a gente teria que ver o que nós consideramos como erro. Mas o tempo é curto, eu vou tentar dar destaque apenas, que eu acho, do anarco-sindicalismo. O que é fundamental para a nossa concepção do projeto popular é a concepção pedagógica que eles desenvolveram, envolvendo de uma forma fundamental a questão da cultura popular. Então, nesse período aí, que vai até 1922, esse eu acho que seria o destaque. E dentro de um momento em que, na luta política no Brasil, há frases que são importantes para nós e que caracterizam bem ou a revolução passiva na sua forma mais inteligente de dominação intelectual ou na forma da repressão. Então, nessa época, o que é que se dizia? A questão social é uma questão policial. Era dessa forma que o Estado trabalhava a questão social, a questão dos trabalhadores, dos camponeses, do povo em geral no Brasil. Era tratada como uma questão policial, com repressão, um elemento forte nesse primeiro período. E também, outro elemento que é fundamental é, naquele momento, para pensar o projeto popular, os trabalhadores, a necessidade que sentiram, diferentemente do anarco-sindicalismo, que negava a concepção do partido político, para eles é, o movimento deveria se dar com o movimento sindical, com a central sindical. Então eles lutavam e criaram em 1903 uma central operária no Brasil, mas negavam a presença do partido político, a questão da luta, a disputa com o Estado, era um confronto direto com o Estado, que o Estado seria abolido, etc, etc. Então essa é uma concepção complicada, muito complicada, mais que outros trabalhadores, e naquele período tinha surgido no Brasil já diversos agrupamentos pequenos, agrupamentos comunistas em Santos, São Paulo, Recife, onde já se colocava outra ideia. O sindicato é fundamental como organização dos trabalhadores, mas eles precisam fundar partidos políticos ou um partido que fosse um partido dos trabalhadores. Surgiram diversas iniciativas, mas a que vinga realmente em 1922 é a construção do Partido Comunista do Brasil, vindo no bojo da revolução que houve na União Soviética em 1917. Então esse é outro elemento que é fundamental para nós que pensamos o projeto popular, essa relação do partido com o Estado, o partido com os movimentos sociais e todo esse campo da educação. Então aí já era ao lado do movimento anarco-sindicalista, já eram os comunistas, os socialistas naquele período que defendiam a ideia de que é fundamental o partido político. Então acho que nesse primeiro período, a gente ficaria por aqui, de 1889 até 1922, e de 22 a 37. Então 22 começa por isso, a fundação de um partido político dos trabalhadores no Brasil. Surge também outro momento fundamental da cultura, que é a Semana de Arte Moderna, com figuras, a poesia, a música, etc, etc. Esses elementos passam a ser elementos importantes para você pensar o Brasil. Quer dizer, a cultura, que sofreu um processo de transformação profunda naquela época, dos novos setores que na sociedade vinham defendendo outro tipo de política, outro tipo de intervenção no Estado, na sociedade, em relação ao bloco do poder naquela época, que era um bloco agrário, latifundiário, um bloco profundamente conservador, que defendia o quê? Um projeto conservador e liberal, que era o projeto dominante naquela época. Então, os setores populares se organizavam para bater de frente num projeto dominante no Estado, que era um projeto liberal, conservador, e onde essa questão dos trabalhadores era considerada como uma questão policial. A questão social é uma questão policial. Tá. Então aí nós temos o Marcel chama a atenção, uma série de acontecimentos do período que você vai encontrar de lutas populares, desde a questão do cangaço, que era a forma dos trabalhadores rurais se expressarem politicamente naquele período, movimentos anteriores, onde o messianismo também era muito forte. Então mesmo nesse período e antes de 1889, nós vamos encontrar elementos fundamentais para nós em termos de pensar o projeto popular. Por exemplo, a comuna de Zumbi dos Palmares, Canudos. Então são elementos importantíssimos, onde lá dentro a organização do trabalho era baseada na propriedade comum, onde no início possivelmente não existia o Estado, a sociedade se organizava de uma maneira autônoma. Então aí nós temos elementos para recuperar o presente, essas experiências que nós tivemos em séculos lá para trás, a comuna de Zumbi, a comuna de Palmares e outras lutas de caráter messiânico que surgiram também no Nordeste, também na região Sul, enfim, e outros que ele, essa do Contestado, em uma série de elementos aí, alguns eu falei, nós não temos tempo para trabalhar tudo isso. Uma presença também muito forte dos militares, né? Então, quando você, de 22 a 37, o que significa é um período de muita agitação social no Brasil, de greves, de luta por cidadania, luta das mulheres pelo voto e de diversos outros setores. Isso chega até a Revolução de 30. A Revolução de 30 é um marco no Brasil, quando um novo bloco no poder assume o governo, que é aquele encabeçado por Getúlio Vargas, pelos militares, e aí o que é fundamental para nós começa um projeto nacionalista, Esse é um projeto onde lá dentro tem uma proposta nacionalista, uma proposta de você pensar a nação, de você pensar o Brasil, porque será um elemento importante já na Semana de Arte Moderna, na cultura, de pensar a cultura brasileira, a obra de arte, a pintura, de retratar o Brasil, retratar a Amazônia, retratar o índio, o povo brasileiro, os trabalhadores, começa a fazer parte das telas que eram pintadas naquele momento. Então, no campo da cultura, era um campo de expressão do que poderia ser um projeto popular, mas desarticulado, de certa forma, da luta política que os trabalhadores estavam desenvolvendo. Então, 30, quando entra o Getúlio, significa se abrir um processo de industrialização no Brasil. E o Brasil não vai ser só um país agrário exportador, mas começa, então, a desenvolver a indústria dentro de um quadro que tinha também já a Primeira Guerra Mundial, que sempre abre espaço para a indústria brasileira, enfim, a economia brasileira, desenvolver elementos novos, digamos assim. E também com Getúlio, você começa os primeiros elementos de uma política social, de dizer, bom, a questão social não é mais uma questão policial. Então começa a se elaborar leis trabalhistas, etc, etc, etc. Isso vai, esse período de 22 até 37, é um período em que, para nós do Projeto Popular, é fundamental que a esquerda trabalhava com unidade. Os comunistas, os trotskistas, os anarquistas, né, diante do nazifascismo, Hitler, etc, etc. E era uma esquerda que tinha um trabalho mais enraizado na base. Era um trabalho de base e um trabalho de unidade. Isso vai mais ou menos até 37, com lutas articuladas, lutas combinadas. Em 35, nós temos então uma tentativa de tomada do poder no Brasil, foi fracassada, e isso leva então a um endurecimento do regime. Começa então ali 37, o Estado Novo, e aí volta então um regime de caráter ditatorial. Ditatorial onde, talvez pela primeira vez, a militância de esquerda se defronta diante de um problema muito sério da repressão, com um aparato repressivo muito forte, com tortura, com assassinato dos militantes, com exílio dos militantes, e que isso vai volta um pouco mais noutra conjuntura lá na frente. Aí entra outro elemento fundamental para nós, direitos humanos. Direitos humanos. Então, aquele foi um período em que a sociedade lutou pela anistia e lutou pela questão dos direitos humanos. Isso tudo simbolizado na grande figura, digamos, do Luiz Carlos Prestes, que era o grande líder do Partido Comunista, que foi preso e foi tratado como um animal. O advogado dele, o Sobral Pinto, foi defendê-lo e disse é uma barbárie, porque ele não é tratado como ser humano, ele está sendo tratado como um animal. Então aquilo chocou muito a sociedade brasileira e desenvolve a luta pela anistia, mas esse é um ponto naquela conjuntura onde estava pautada essa discussão que nós fazemos hoje de direitos humanos, numa perspectiva ali mais centrada na questão da repressão política, né? E de 37 nós vamos a um período até 1950. Você vê um período mais ou menos longo, onde aí fica mais caracterizado, depois da saída do o final da guerra, em 45, aí tem a Segunda Guerra Mundial, sabe disso na história. Em 45, então, tem uma mudança do governo no Brasil e se abre, então, um processo, digamos, com as lutas pela democracia, as greves que foram realizadas, os trabalhadores, os camponeses começam então a se organizar. Isso, como a gente diz, vai de 45 até 50, 54, então você tem a morte do Getúlio, mas esse é um período que tem duas características importantes. Se desenvolve mais claramente um projeto nacionalista e que tem cortes anti-imperialistas, né? Então você tem o Getúlio, quando ele volta, em 1950, essa característica de uma retomada da visão nacionalista, com a questão trabalhista também, porque aí já tinha saído a CLT, os trabalhadores passaram então a ter direitos naquele período, através da consolidação das leis do trabalho, e essa questão anti-imperialista. Então já é um momento em que o Brasil tenta se pôr de uma maneira soberana, uma soberana no campo internacional. E esse é um elemento que é fundamental para nós pensarmos o projeto popular. É a soberania no campo internacional abrindo espaço para você pensar o internacionalismo. Que o projeto popular, necessariamente, ele se articula com as lutas dos trabalhadores e povos de outros países, de outros continentes, e aí entra uma discussão importante sobre o campo do internacionalismo, que está no projeto popular da Recife, mas ainda, em vez de ser mais aprofundado, e ser mais explorado. E aí você vai ter, nesse período de 54, se abre uma crise profunda no Brasil. Uma crise onde os setores mais atrasados da oligarquia e mesmo do setor industrial, eles vão pressionar, tentativas mais ousadas de derrubada do governo, e se faz um cerco tão grande que termina com o suicídio do Getúlio Vargas. Porque o Getúlio, em 54, ele se suicida, e isso promove uma comoção no Brasil. Então aí coloca também outro elemento importante, que é o papel do indivíduo na história, né? Então isso também é importante para a nossa discussão. Então, naquele momento você tem as forças de esquerda, na sua maioria, que estavam combatendo o governo do Getúlio, e o Getúlio com a postura, digamos, aproximada do anti-imperialismo, e quando o Getúlio se mata e que deixa aquela carta como testamento, então você tem uma comoção na sociedade brasileira. Quer dizer, o povo vai queimar os jornais do Partido Comunista, a sede do Partido Comunista, que era o partido principal de esquerda e que na época combatia o Getúlio por ter uma leitura equivocada da realidade brasileira naquele momento. Esse período, 50 a 64, é um dos mais ricos que nós temos na história do Brasil. E no campo internacional também. Nós vamos ter aí, se abre uma pluralidade de opções para construir o socialismo, com a Revolução Cubana em 1959, a Revolução Chinesa em 1949. Então isso repercute na esquerda brasileira, e a esquerda brasileira começa a ser plural. Cada um faz uma leitura do Brasil, o que é esse país, o que é uma mudança estrutural nesse país, quais são os sujeitos que vão fazer essa mudança. Essa mudança aponta por quê? É uma revolução democrática, anti-imperialista, ou é uma revolução socialista? Era o nosso debate naquela época. Horas e horas, noites e noites, fazendo essas discussões. E aí vem esse campo internacional de uma aproximação muito grande com a Revolução Cubana, que trazia elementos fundamentais. Um, é possível fazer uma revolução na América Latina, nas barbas do país do imperialismo, que era os Estados Unidos. Uma ilha pequena, com um povo organizado, com 3 greves gerais em 3 anos, e chega a tomada do poder, constrói um exército guerrilheiro com base no povo, nos camponeses, luta urbana, estudante, etc, etc. Nós lemos errado pelo processo que se seguiu depois, da história do foco, de criar grupos guerrilheiros, e ali a esquerda brasileira, num primeiro momento, que a gente acho que é positivo, ela virou plural, além do Partido Comunista Brasileiro, tinha os maoístas, os trotskistas, grupos guevaristas, baseados mais na concepção de Cuba, os cristãos, que começam a se organizar na ação popular, não num partido, mas na ação popular, Betinho, uma série de outros companheiros, e dá uma expressão política para os cristãos socialistas, digamos assim. Então eles se organizam naquele momento, trazendo uma outra concepção de sociedade, de mundo, de homem, mas era um quadro que, infelizmente, a repressão, a ditadura, a partir de 68, ela encara isso de uma forma extremamente negativa e monta um aparato repressivo muito forte, tendo como conduta a barbárie, prender, torturar e assassinar como política do Estado. E nós perdemos muitos homens e muitas mulheres que podiam estar dando uma grande contribuição à construção desse projeto popular no Brasil. Então, acho que esse primeiro momento foi bom, que é 61, 62, depois, em 68, vem o ato 5, tem um fechamento, e aí, praticamente, a maior parte dos grupos de esquerda vão para um confronto direto. Nós fomos para um confronto direto, armado, com a ditadura militar, e que foi suicida. Nós chegamos num momento, no primeiro, as greves de 68 em Contagem e Osasco, tinha a presença das organizações de esquerda, nós tínhamos apoio trabalhador, tudo, e depois se distanciou do povo. Porque a repressão fez isso também, e o milagre econômico que trouxe um consumismo também para os setores da classe média. Não é? E nós não soubemos recuar naquele momento. Recuar, preservar os quadros para continuar a luta. Então esse é um momento que eu diria, nós não podemos repetir. É a esquerda se fracionar, eram cerca de 8 a 10 grupos de luta armada, era uma coisa impressionante, com quando muito 600 mil militantes. É aquilo que o Gilberto falava, tem que ser política de maiorias. Então ali foi, digamos, um processo que depois se aprendeu que deveria se fazer de uma forma diferente. Mas é que não tinha o povo, não tinha massa, não tinha os trabalhadores nesse segundo momento, e levou a um processo muito difícil para nós no campo da esquerda, e que tiramos aprendizagem também, porque teve muita gente exilada, e o exílio é um campo de aprendizagem muito grande, porque você começa a perceber o que tem pelo mundo, as outras experiências que estão sendo desenvolvidas pelo mundo. Um general dizia depois da anistia, o próximo golpe militar não tem ninguém exilado, não tem ninguém banido, porque voltaram todos muito sabidos. Nós vamos matar todos aqui dentro, não sai ninguém desse país. E aí voltava o Betinho, voltava não sei quem, tudo com a cabeça cheia de ideias. Porque é isso, a gente era muito fechado aqui dentro. Então, se abrir para a Europa ali no caso, um pouco a América Latina, não é? Bom, então, aquele era esse processo que tinha, de nós termos um governo que estava do Jango, a Proposta Nacional Desenvolvimentista e os setores conservadores. No momento que perceberam a força que tinham os movimentos sociais, então veio um golpe militar, como em 30 foi diferente. Mas era assim, façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa é a expressão da revolução passiva. Vamos nos antecipar. No caso do Brasil, em 64, era um golpe militar, porque não tinham como, de outra maneira, interromper aquele processo que vinha no cinema. O cinema, pela primeira vez, botava o Brasil na tela e fazia o quê? Ia para o passado. Quais são os grandes filmes nossos? Glauber Rocha, com a trilogia do Cangaço, Lampião, Curisca, etc. Vamos buscar Vidas Secas, que é de 30, do Graciliano Ramos. Veja, o cinema, para fazer a crítica do presente, ele foi lá no passado, buscar a nossa literatura regional e de romance social. E por aí é que é indo, né? E a música popular, 5 vezes Favela, então o povo começava a entrar na tela, na pintura também. Então tinha um processo, pela primeira vez, esse de 55 até 64, onde começava a se construir ideias alternativas à ideia da classe dominante no Brasil. Isso aí não se perdeu. Esse é um resgate que é importante para nós. Bom, para tentar ir mais rápido, depois o que nós vamos ter? De 64 a 89. Aí tem um período muito rico também, um período mais próximo para nós. De 64 a 89, as ilusões se desfizeram e a sociedade foi se reconstruir. E aí foi recuperar o período anterior. Nós vamos organizar pela base, não o sindicalismo pelego, os trabalhadores têm que se organizar dentro da fábrica, no campo, na escola. Foi dando aí a pujança do que depois seria a Central Única dos Trabalhadores. Então, pela primeira vez, nesse ciclo de 64 a 89, então nós vamos ter um movimento que leva até a primeira central sindical do Brasil, que era proibido ter central sindical, né? E surge também com as lutas sociais, com os cristãos pelo socialismo, a teologia da libertação e uma organização de base fundamental, que hoje eu acho, o que as CEPs faziam naquela época é o que a Recife faz com as oficinas. Talvez não tenha a mesma potência, tudo, mas tem uma concepção política mais clara de projeto político que na época não tinha. A gente dizia a sociedade igualitária, o reino de Deus, a sociedade fraterna, e hoje não, é aquilo que foi dito, se mantém uma ideia de um socialismo com base na autogestão, autonomia do povo, etc, etc. Então, o PPP resgata muito muito desses elementos, que naquela época, o que houve conosco é sair da prisão, os que voltavam do exílio, fazer um balanço, uma autocrítica, e dizer o quê? Vamos para o trabalho de base, vamos construir a hegemonia, né? Os camponeses, os operários, e para o bairro. Porque no início ninguém tinha acesso à fábrica. Em 64, quando houve o golpe, o exército ficava dentro das fábricas. Os companheiros que começaram a oposição sindical, lá vai isso. A gente está dentro da fábrica, tem 2, 3 soldados de metralhadora. Trabalho de base, trabalho de formiga. Quando você ia no banheiro, aí você fazia uma roda de conversa de 3 dentro do banheiro. E fazendo as necessidades. Ou distribuir um boletim. Tá? Era assim. Então onde é que você ia trabalhar a classe operária? Nos bairros, onde eles moram. Faz o churrasco, faz o chimarrão. Era roda de conversa. E ali começava a discussão. Né? E foi até o momento em que se rompeu com as greves em 78, 79, que começa no campo, se rompe com a ditadura, a abertura, tipo revolução passiva, como dizia o general Gás. É uma abertura lenta, gradual e controlada. Era essa a abertura que eles estavam fazendo. Era um acordão por cima, que o movimento social estava muito enraizado nas bases e que tinha um processo de educação popular muito forte, onde surgiu a organização camponesa dos negros, dos meninos e meninas, dos homossexuais, das mulheres, dos trabalhadores urbanos, tinha um trabalho de base e de educação popular. Como funciona a sociedade? Chato pra caramba o negócio, mas estava ali para entender o capitalismo, entender isso. A SEB fazia isso. Né? O grande homem das SEBs no Brasil não é o Frei Bento, nem o Leonardo Boff. Chamava-se Carlos Mestre. Eu acho que se chama. Era tinha um grupo que era o quê? Ir para os movimentos de base nas periferias, pegar a Bíblia e ler a Bíblia de outra maneira, atualizar a Bíblia. Esse homem, o Vaticano, primeiro abafou o Carlos Mestre, o trabalho dele. Depois é que foi pegar o Boff, porque o Boff já está em outra dimensão, né? Não essa de hoje, da ecologia, ele, o irmão dele, mas aí teve um peso muito grande. E isso vai levar à construção, por esses setores todos, de um projeto democrático popular. É isso que a gente falava no PT, falava na CUT, nos conjuntos do movimento. Um projeto democrático popular, que foi construído, que resgatou um pouco aquelas lutas de 55 até 64. Resgatou a educação popular. E aí nós vamos disputar a prefeitura, nós vamos disputar governo, vamos disputar a presidência, vamos disputar o Estado, mas articulado com os movimentos sociais e o trabalho da educação de base. E aí deu um salto de qualidade na formação. Né? Porque quando vem a luta e nós vamos para a Constituinte em 86, e aí se criam os comitês de participação popular na Constituinte, dizendo, bom, o processo da Assembleia Constituinte é por cima, é Tancredo Neves. Não nos dispersemos. Era mais ou menos o Tancredo, como um bom mineiro, repetindo a frase do mineiro de 30. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Né? Era um pouco avançado em relação ao Gás, mas era essa a ideia. Então, o que vai acontecer naquele momento? Há uma unidade nesses diversos setores, mas há uma mobilização imensa na sociedade brasileira, pelas diretas em 84, e aí a classe trabalhadora começa a perceber a necessidade de ter um projeto, e não só de ter um projeto, mas ter instrumento de educação política para que os trabalhadores tenham consciência do que é o Brasil e que projeto nós podemos construir. A CUT, então, começa e funda 7 escolas de formação no Brasil, em várias regiões do Brasil, escola de formação com projeto, permanentemente trabalhadores discutindo o projeto sindical, etc, etc. E o Lula, sempre com a inteligência dele, discutindo, é claro, com coletivos, de, bom, a classe trabalhadora brasileira tem um peso enorme na sociedade. Nós temos que disputar poder. Nós temos que construir hegemonia. E lá ele cria, então, a ideia dele, o chamado Instituto Cajamar. É um instituto ali em Cajamar, Jordanésia, em São Paulo, que durante 10 anos fez formação para diversos setores da sociedade brasileira. o Instituto Cajamar, a ideia qual era? Tinha um setor de movimentos populares, era para ir lá discutir a moradia, discutir os problemas urbanos e construir qual é a nossa proposta para essas questões populares no Brasil. Um setor que era da própria CUT, para discutir na CUT qual é a contribuição da CUT para um projeto nacional no Brasil. E um outro setor que era, evidentemente, ligado ao Partido dos Trabalhadores, sobretudo à juventude. Então era um instituto onde o próprio Lula e os outros diziam um projeto global. Nós queremos pensar um projeto para o Brasil. E era uma ideia firme, porque a CUT quis transformar esse instituto num instituto sindical, numa escola sindical, e ninguém foi a favor, dizendo que o sindicato é uma parte da realidade do Brasil. Nós queremos aqui pensar o conjunto. Surgiu por quê? Surgiu devido às lutas pela direta já, às lutas dos trabalhadores. Quando a luta social, a agitação, então isso leva a classe trabalhadora a pensar em ser poder, a construir um projeto popular. E claro, aí também toda a ideia que vem do movimento dos sem terras que surge nessa época, pastoral operária, pastoral da terra, aqui o CIMI. Então você tem uma agitação imensa na sociedade e cada ator vai construindo sua organicidade, seu projeto educativo e seu projeto político. Então aquele foi um momento em que possivelmente a CUT conseguiu fazer essa convergência do conjunto dos movimentos sociais. Bom, rapidamente, o tempo acabou. Com 89, como dizia o companheiro Vladimir Pomar, nós chegamos quase lá. Tudo isso levou a uma grande disputa, quer dizer, os movimentos sociais, de jogar um candidato à presidência. E esse candidato foi o Lula, antecipando, em uma década talvez, Evo Morales, o Chaves, etc., etc., que são candidatos que nascem dos movimentos sociais. Nós tivemos isso em 89. Só que 89, no mundo, era a derrota da União Soviética, era a derrota do projeto socialista, e era. E eu recomendo, vão assistir o filme sobre a Margaret Thatcher. Põe entre parênteses o desempenho da Meryl Streep, que é simplesmente fabuloso. Agora, do ponto de vista histórico, é interessante ver aquele filme, porque hoje esse mundo do neoliberalismo está desabando na Europa. A classe dominante está tentando segurar por cima dos trabalhadores e por cima do povo. Mas é algo que está obsoleto. Mas não foi superado ainda por uma outra proposta dos povos da Europa ou da África, com essas revoltas, com tudo isso. Bom, ali nós tivemos aquela derrota de 89 e seguimos adiante fazendo essa disputa, mas com a entrada do neoliberalismo em 89, um pequeno interregno aí, que é a entrada do Collor e depois com a FHC, então isso chegou atrasado no Brasil, porque houve uma resistência muito grande das lutas sociais. Ele chega no Brasil atrasado, no Chile já estava em 73, entrou com a ditadura do Pinochet, em 79, em Inglaterra, etc. Aqui chegou atrasado, mas chegou com uma força imensa. E aí, a essência do neoliberalismo é a desorganização dos movimentos sociais. Não é só a política fiscal, a política monetária, privatização, Estado mínimo, não. Mas a essência é quebrar a espinha do movimento social. No Chile quebraram com a ditadura sanguinária. Na Inglaterra, com medidas repressivas contra o sindicato dos mineiros, durou um ano a greve. E por isso a mulher se tornou a mulher de ferro, porque ela segurou durante um ano, até quebrar. A FHC fez o mesmo aqui, vocês se lembram, com os petroleiros. Bom, e aí nós entramos nessa fase que o Ricardo falou ontem, falou do descenso dos movimentos sociais, mas um descenso também relativo, né? Vou tentar concluir, porque esse é o período mais atual, um descenso relativo. Aí o projeto que está dominando era um projeto neoliberal, e o nosso projeto democrático popular, já foi dito ontem e hoje, o próprio Gilberto, foi sofrendo uma série de alterações a chegar ao governo. E com o Lula, na quarta disputa, é isso, né? Ele chega à presidência. Chega à presidência e se cria um quadro, vamos tentar sintetizar, mas aí o que é que tem de importante? Germes do projeto democrático popular, pela primeira vez no Brasil, em 2002, chega ao poder, chega ao Estado. Parte do projeto democrático popular, que é aí onde entram os diversos setores, é aí onde nasce a Recife. A origem dela é mais atrás, mas ela nasce aí. Ela nasce aí. Bom, e aí você tem também um governo que é montado, é um quadro de acordos políticos, de conciliações, de disputas internas, de ministérios que são feudados, digamos assim, que é o que nós estamos vivendo. Mas vem esse projeto, o que sobrou do projeto democrático popular é transformado no neodesenvolvimentismo, quer dizer, você pegar um pouco, lá atrás o projeto nacionalista do Getúlio Vargas, juntar com o desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek e dar um caráter social, avançando na questão da soberania, e que diziam isso. Lula é basicamente, você olhando para ele, o rosto dele é uma mistura de Juscelino com Getúlio Vargas. Esse pessoal, porque é exatamente uma coisa assim. Então vem um projeto de desenvolvimento, crescimento econômico, com todas as políticas sociais, mas com um problema seríssimo para nós do projeto popular, que é todas aquelas lutas que levavam a uma outra concepção de democracia, contra a ditadura militar, de organização nos locais de trabalho, e uma série de outros aspectos, de pensar a democracia direta, e não só a democracia representativa. Na saída da ditadura, ali nós perdemos. Nós perdemos. A Constituição, veio uma Constituição, foi um congresso, no Congresso Nacional, que toda aquela luta, no sentido de radicalizar a democracia, então esse aspecto é muito pouco incorporado nos que estão hoje no governo. Bom, tem as conferências, tem a Recife. A Recife é uma coisa estranha, né? Estranha, ela está aí dentro contra a corrente, digamos assim. E, claro, tem os setores do governo. E aí você vai encontrar no MDA, etc., uma série de políticas públicas, né? Eu recomendo para vocês, que o tempo realmente acabou, de ler o Le Monde Diplomatique, é um jornal que sai em português, uma entrevista da Raquel Honig, né, sobre a questão da política de moradia no Brasil. Aí a gente vê o caráter conciliatório de disputa que tem dentro do governo, do aparato do Estado. Porque toda a questão, nossa casa, minha vida, ela dizendo como é importante ter política pública para o campo da moradia, mas ao mesmo tempo o caráter de conciliação e de acordos políticos dos interesses divergentes dentro do aparato do Estado, nos ministérios e outras instituições, destrói tudo que é feito com uma mão, é destruída pela outra. É a questão da especulação imobiliária, do campo privado, etc., etc., etc. Então, esse é um problema. Se você pega também, eu indico no mesmo número, sobre o aborto. Então, a companheira que assumiu agora, que foi uma militante de luta armada, que teve presa, que um problema seríssimo com os militares, etc., mas você lê uma entrevista lá de uma pessoa dessa área, uma feminista, e ela diz, interessante esse lado, mas se você for ver no conjunto da política sobre aborto e direitos reprodutivos no Brasil, nós andamos para trás nos fóruns internacionais. Andamos para trás e tem uma medida provisória para ser votada no Congresso que depende da Dilma toda e o pessoal diz, pelo amor de Deus, isso aqui é um retrocesso imenso. A questão do meio ambiente também, ontem a mulher falou aqui, o Código Florestal, etc. Então, o que é que você tem na política do Estado, a política pública? De um lado, elementos para os movimentos sociais insuficientes como política e como recurso, e do outro lado, os acordos que são feitos, como destrói isso que significaria possivelmente um avanço. E o último ponto, vejam o último documento do IPEA, que é o Márcio Postman, um cara bastante crítico, mostrando a questão da distribuição de renda no Brasil e a questão dos salários. Então, tudo bom, nós estamos aí com uma classe que foi de D para C, tem 30 milhões que estão consumindo, isso é bom, tem um problema, e como é que é a consciência desse pessoal? Mas se você for ver do problema estrutural, da disputa capital-trabalho, a distribuição de renda, os trabalhadores têm perdido, pegando o ponto de vista histórico, digamos assim. Então, eu recomendo de ler no Brasil, de fato, porque aí a gente vai ver onde é que nós estamos, com um projeto, enfim, um projeto popular,
que têm concepções desenvolvidas sobre o meio ambiente, questão da democracia, a questão dos direitos reprodutivos. Em todos os campos nós temos. A Recife do PPP claramente coloca isso. Isso não está no conjunto do movimento social, não tem uma força articulada e organizada, está fragmentada. E o outro que nós temos como hoje, que está à frente, é o projeto que a gente chama social desenvolvimentista. Então, enfim, essa é a disputa que nós temos também nos países da América Latina, da Bolívia, da Venezuela, onde os governos, mesmo da Bolívia, que é um governo dos movimentos sociais, o projeto que tem é um projeto onde tem a questão do crescimento, construir hidrelétricas, etc., 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 e onde eles dizem é uma necessidade para a conjuntura atual, mas, bom, e a questão das comunidades indígenas, os camponeses, o ribeirinho, etc., etc. Então, hoje nós estamos numa complexidade no Brasil e na América Latina de como é que nós avançamos o projeto popular participando de governos estaduais, governo federal e possivelmente também em prefeituras, tendo em conta que o projeto hegemônico hoje é esse projeto social desenvolvimentista, mas que tem um outro que está junto com ele e que muitas vezes tem muito mais força, que é um projeto liberal conservador, que volta àquelas políticas anteriores e, por fim, se depender da oficialidade militar que está na reserva, a gente volta para a ditadura militar. Porque eles estão vendo comunista em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. Saiu um manifesto, por fim, agora, que é a mesma coisa que saía em 64, depois, quando iam comemorar em 31 de março a Revolução, mas foi num 1º de abril, eles soltam sempre a oficialidade da reserva. Tem peso porque constrói pensamento, de certa forma, em alguns setores, da oficialidade das Forças Armadas. Então, o que nós vivemos é isso. Um mundo numa crise contemporânea, que é uma crise de projeto de sociedade, não é só nossa. A Europa está indo por um caminho, os movimentos sociais não têm proposta. As rebeliões, as revoltas nos países, o Egito, a Síria, etc., etc. Então, nós vamos ter muitas coisas assim. Que projeto, que saída nós temos? Como construir uma outra coisa? E o neoliberal, se é só o consumismo, se pessoas melhorarem a vida, não responde mais. Não responde mais. E aqui na América Latina, algumas coisas estão surgindo já como pós-neoliberalismo. Outro tipo de governo, como, por fim, é bom e interessante ver o que eles declaram na Venezuela e na Bolívia. É um Estado comuna que está na Constituição. O significado de comuna significa a sociedade se organizar em conselhos populares. 5 conselhos populares formam uma comuna, agora dentro de um quadro de uma miséria muito grande, né? De uma miséria muito grande, miséria econômica, miséria social. Então, é o mundo que nós estamos, é um mundo de uma tremenda complexidade e que vamos ver se a gente não repete o ciclo de lutas e rebeliões que houve no leste europeu em 89. Não na Europa Ocidental, mas lá que quando caiu todo o sistema do leste europeu, o que é que faltou? Faltou uma alternativa. As pessoas eram contra aquele tipo de regime, mas não entender que paradigma domina a civilização industrial capitalista. E caíram também na onda, nós vamos ser primeiro mundo, nós vamos consumir, etc., etc. Hoje estão num campo que seria de terceiro mundo, com miséria, com droga e governados por máfias, né? Uma tragédia, ali é verdadeiramente a barbárie. E aí nós temos o nosso pequeno papel, por fim. O menino, o Ricardo, acho que ele foi muito feliz. Nós estamos construindo algo que resgata uma herança de ciclos lá dos anos 50 para cá, como educação popular, como organização de base, como concepção de educação, de lutas, que são as lutas que transformam a sociedade, direitos humanos, de ética também e de gestão financeira. Porque nós damos um exemplo a Recife, dá um pequeno exemplo, um exemplo micro de como eu não sei se os recursos são os mesmos, mas não é tanto recurso e como o pessoal faz isso com ética. Por quê? Porque dentro do nosso Estado, o próprio Gilberto aqui falou, a corrupção entrou dentro do nosso governo, do nosso movimento, e nós conseguimos fazer isso de uma maneira que eu acho bastante... que é importante de ser sistematizada, né? Que é outro ponto que a Recife recuperou com outros setores, de sistematizar. Dizer, se nós queremos mudar o Brasil, nós precisamos entender o Brasil. E nós queremos mudar o Brasil. Uma parte é a nossa prática, nós temos que sistematizar a nossa prática. E pelo menos o projeto, o PPP e o projeto popular que a Recife construiu, ela pode dizer com maior orgulho, foi um processo coletivo. Foi um processo que, nos seus limites, tentou envolver as maiorias. E essa é uma lição importantíssima que a gente resgata dos ciclos anteriores das lutas da esquerda no Brasil. É muita coisa, não é? É muita coisa. É só tentar construir um fio condutor dessa questão dos projetos e ver hoje onde que nós estamos. Nós que somos pelo socialismo, com base na autogestão, como que dentro desse quadro que está colocado, nós fazemos, por fim, articulamos a nossa luta na sociedade e a nossa luta dentro do aparato do Estado. Porque quando a gente vê que a coisa não avança muito, diz, bom, vamos sair disso aí. Vamos só desenvolver nossas lutas com autonomia. Não. E ficou claro o caminho que se coloca para nós, a América Latina, de que nós temos que estar na luta social e desenvolver a luta política, porque a hegemonia, a contra-hegemonia é construída nos dois espaços. Mas nunca esquecer que o espaço estratégico que move as coisas é o espaço dos movimentos sociais, não é o espaço do Estado. Não pode trocar uma coisa pela outra. Obrigado.
Bom,